Olá, boa noite. Hoje, quarta-feira, 15 de setembro de 2021, estamos recebendo mais uma convidada de peso, cara. Olha que honra. A grande Flávia Trajano, do Jejum Intermitente. A gente vai falar tudo sobre o jejum, o que é, o que não é, para que serve, quando fazer, quando não fazer, esclarecer mitos e verdades e falar além. Flávia, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda.
Obrigada. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui discutindo com vocês aí. Esse assunto.
Ela saca um pouquinho só, você vai ver, tá? Nutri, de peso a convidada, hein?
De peso, e essa também, assim como a Denise, né? Ó, foi suado pra gente conseguir trazer ela aqui. Faz muito tempo que a gente queria chamar a Flávia, nunca dava, né? Por causa de horários, enfim. Mas agora ela tá aí, vamos dividir esse assunto que muita gente tem dúvida. Então, Flávia, muito obrigada aí pela sua disponibilidade de estar conversando com a gente sobre jejum.
A gente tá no Instagram e no YouTube. Quero só dar boa noite à turma também que tá aqui no YouTube. Grande Wanderson Pereira, Heloísa Silva, falando de Luxemburgo, boa noite. Tim Carlos Eudes, boa noite. Doutor Ricardo, boa noite. Grande Cláudio Fandame, ciclista, que faz os treinos longos.
Ó, ele tá top demais, olha lá o que ele escreveu.
Ó, o grande Cláudio comentou aqui, ó. Domingo competiu no Grande Fondo Brasília, 110 km em jejum metabólico. 110 km de pedal, tá? Competição em jejum. Fernando Sidney, boa noite. Juliana, boa noite. Bruno Leonardo, boa noite. Grande Nelson Silva. Galera, vão chegando. Quem tiver dúvidas, vai deixando comentário que a gente vai falar com a Flávia. Mas para começar, Flávia, quem é a Flávia? Onde mora? O que faz? Fala um pouquinho para a gente.
Eu sou Flávia Trajano. No momento, sou acadêmica de nutrição, aí finalizando, graças a Deus, aí a minha graduação. Moro em Santa Catarina, no sul do Brasil, mais próximo do Rio Grande do Sul, tá um pouco friozinho aqui, e tenho estudado esse assunto maravilhoso aí, assim como eu percebi que o jejum transformou minha vida, sempre achei fantástico, e isso me intrigou muito. Então, eu estou aqui até hoje insistindo aí para tentar pelo menos um pouquinho fazer essa mensagem ser espalhada, né? Essa informação que, como você falou, a ciência está aí tão robusta, nos comprovando, mas, por outro lado, a gente tem tanta dificuldade em conseguir espalhar e mostrar para as pessoas, né?
Qual foi a transformação que você teve com o jejum, Flávia?
A primeira transformação foi em relação, né, eu sempre tive problema com sobrepeso e muitas indas e vindas, efeito sanfona, e a minha filha nasceu com um problema numa parte de intolerância alimentar, e aí foi o momento que eu precisei prestar atenção, né, a vida me chegou aquele momento, ó, você vai ter que parar com esses hábitos, eu tinha hábitos horríveis, comia muita coisa industrializada. Na época eu fazia outra graduação, eu sou formada em arquitetura, então foi um período que eu comia muita besteira. E aí, depois de uns anos de formada, eu engravidei, e aí minha filha veio com uma alergia à proteína do leite. E eu comecei a aprender na prática o quanto uma alimentação faz toda a diferença na vida, né? Mesmo eu como mãe, e na vida das crianças, enfim, de ver todo o desenvolvimento dela. Hoje ela tem 9 anos. E aí eu comecei a ter que aprender mais sobre o assunto e vi o quanto a abstenção temporária de alguns alimentos ou de todos os alimentos, o quanto isso era benéfico, né? Porque isso mudou também a minha forma de pensar. Eu acho que eu até hoje eu me sinto um pouco mais inteligente. Com certeza esse efeito aí da cetose, né? Nossas conexões neuronais, aí a gente muda muito o raciocínio, a clareza mental. Então eu vi que a minha vida se transformou realmente em todos os aspectos.
Foi nesse mesmo período que você conheceu a low carb?
Sim. Quando eu deixei a amamentação, amamentei minha filha por 2 anos numa dieta de exclusão, mas não era necessariamente low carb, e aí eu comecei com poucos meses, já comecei a engordar de novo, né? Que eu fiquei naquela, agora eu posso comer de tudo, enfim, aquela coisa da dieta, e eu falei, não, eu fiquei 2 anos num período assim tão difícil, aprendi a dizer não, aprendi a me comportar em relação ao alimento, e aí eu pensei, não, agora eu vou me ajustar aqui, não só pela minha filha, mas por mim. E aí eu comecei a fazer dietas, né? Comecei, fui em umas duas nutricionistas na época e achei muito difícil aquela estratégia de você comer várias vezes ao dia. Eu sentia muita fome. E eu ficava obcecada por cada refeição e ficava no relógio, aquela coisa, e comia e não me saciava, e parecia que sempre faltava, né? Aquela sensação de falta. E aí falei, não, deve ter um jeito mais fácil, né? Porque imagina as pessoas, como que as pessoas conseguem. É, e eu era muito dedicada, eu estava naquele momento que eu queria fazer algo para dar certo, mas eu não conseguia muito ter sucesso. E aí eu comecei, um colega nos indicou um livro aqui em casa do Dieta da Mente, e aí eu falei, não, é isso, né, só pode, porque eu tinha aquela coisa com carboidrato, comia muito industrializado, e aí na primeira semana...
Eu tenho aqui também, não sei se o meu tá aqui, ó.
E eu falei, gente, que fantástico, né? E aí, nisso, nessa busca ali no Google, achei também o blog do Dr. Souto, maravilhoso também, e ele, né, explicava de uma forma muito ampla. Fiquei ali dias e dias no blog, tentando entender um pouco, porque eu era super leiga, né? Minha formação, primeira formação é em arquitetura. Então, eu não entendia quase nada de fisiologia, de biologia, enfim. Então, eu tive aquela dificuldade inicial. E aí, mas eu... Não, isso se adequou totalmente, porque eu tinha aquela fome mesmo do carboidrato, né? Aquela fome que se sentasse, comia quase 5 vezes por dia e sempre com aquela coisa, né? Aquela insulina muito elevada, aqueles picos de glicemia o tempo todo. E aí eu falei, não, essa proposta aqui é para mim, porque a minha fome na primeira semana reduziu, assim, em, tipo, reduziu 70%. Falei, assim, eu acho que eu consigo, e com certeza a maioria consegue, né, quando se propõe.
Bacana. E aí começou o jejum naturalmente, né? E conta pra gente, o que é jejum? Para quem é o leigo, para quem está chegando agora. Porque se surpreende, né? Quando fala de jejum, falam de dieta do jejum, isso é perigoso, cuidado, mas vamos começar do começo, Flávio. O que é o danado do jejum?
Então, como você falou, naturalmente, porque a primeira coisa que a gente tenta falar para as pessoas é a alimentação, ela é fundamental. É quase impossível você começar o dia comendo pão com geleia e tentar jejuar daí em diante, né? Mesmo que você coma lá meio-dia, última refeição, se for rica em carboidratos, você não vai conseguir ficar 4 horas sem comer. E quando aconteceu de eu reduzir esses carboidratos, principalmente os refinados, essa questão da fome, ela começou a se dissipar. Então, chegava a hora do almoço, eu não tinha fome. Então, aquela programação mental de fazer 3 refeições, aqueles horários, isso para mim foi mudando naturalmente, porque chegava meio-dia, ai, mas eu não estou com fome. Chegava, daí ficava com aquela, mas será, né, aquela dúvida, será que é assim mesmo, né, com aquele espanto? E aí, quando foi acontecendo. Então, e claro, né, primeiro você tem essa questão fisiológica e você vai trabalhando a mente, né, porque o que acontece é que muitas pessoas não sentem fome, mas elas se sentem ansiosas e ficam preocupadas por não comer, né? Elas, ai, mas eu vou ficar, nossa, eu fico preocupada, eu vou lá e como antes da fome chegar, porque a pessoa já fica ansiosa. Então, por isso que essa mudança também do pensamento, de como você encara essa necessidade até psicológica com alimento, você tem que ir mudando. Né? Porque essa coisa eu achei muito legal quando eu comecei a ler o blog também do Dr. Jason Fung, ele falava muito desses gatilhos, né, dessa associação do comportamento aí aprendido, né, que a gente, então essa coisa de ter 3 refeições e lanches foi uma coisa que a gente aprendeu, mas que não necessariamente seja o correto, né.
E então, é muito recente, né.
Exato.
Muito recente.
E, ô Flávia, eu tenho uma dúvida, né? Como é que você se formando agora, né, em nutrição? Porque a gente tem os estágios, né? Pelo menos na minha época eu tinha que, né, fazer a dieta e com supervisão da professora. Como que funciona isso para você, né? Porque provavelmente tem uma briga ali, né? Da conduta que é tua e da conduta do profissional que está te acompanhando. Como é que funciona isso? Essa é uma dúvida que eu tenho, assim.
Sim, no estágio, inclusive agora estou fazendo o estágio na área de saúde pública, né? Que já tem um protocolo pronto.
Exato.
Como eu estou ali para finalizar minha formação, eu faço, infelizmente,
o que tem que fazer,
não dá para questionar, não dá para, né, até nas orientações ali dos trabalhos, quando você vai fazer o cálculo das dietas ali no software, tem que fechar aquele número X, né, de carboidratos. E se a gente não colocar macarrão, pão, até é difícil fechar com a comida de verdade. Quando você coloca comida de verdade, mesmo aipim, batata doce, alimentos muito ricos em carboidratos, você não consegue fechar 60% nunca. Né? Você tem... Agora, daí o que acontece? Como a gente tem que seguir aquela regra, então vamos lá, botar o macarrão, botar o pão integral, a chia, aquela coisa para poder fechar e cumprir ali o cronograma para receber a nota, infelizmente.
É, e na época que eu fiz o estágio na saúde pública, a gente ia até o posto de saúde, né? Então, ou seja, a gente fazia, não sei se é assim, né? Ou seja, a gente fazia os atendimentos, né? Óbvio que na minha época eu nem sonhava com a questão de jejum, não sonhava, né, com low carb, nada. Mas, né, você vendo essa situação toda, né, e muitas vezes o pessoal de postinho de saúde, né, já chega ali tomando remédio diabetes, tomando remédio para pressão, e de repente você tem que prescrever uma dieta onde você tem que fazer, né, só para, porque é obrigatório você fazer, deve doer um pouquinho o coração ali, né, e tipo, deve estar uma coisa, pelo menos para mim, eu me sentiria muito mal em fazer isso.
Sabe o que me chocou mais, Letícia? Alguns pacientes que já estão sendo acompanhados, que a gente foi ver de perto, que fazem uso de alimentação enteral, de sonda. Quando a gente foi ler o rótulo da... É de chorar. O rótulo daquele tipo de suplemento, porque às vezes é um paciente que não era diabético antes com sonda, ele tinha tipo um outro problema, tinha câncer, ele não era diabético, e daí com aquela alimentação, você vai ver os exames lá, já estão todos alterados. Então, assim, aí eu falei, gente, como assim o paciente não come, porque ele não pode fazer uma alimentação via oral, né? Ele recebe o alimento por sonda, e mesmo assim ele está com os níveis todos desregulados, é muito triste, muito. É muito triste, mas é um sistema, né? Infelizmente.
Era só, assim, uma dúvida, né? Porque como é difícil, né? A gente, como profissional, você se formando agora, ter que manter isso, né? Esse sistema, mas sabendo que você tem como ajudar esse paciente, né? Como, você tem como fazer com que ele, com jejum, e com uma dieta low carb, cetogênica, mudar, né? Então, para mim, chega a ser algo triste.
É triste.
Flávia, a Nutri já trouxe o tema, né, do estágio da faculdade, e eu queria saber contigo duas coisas. A primeira, com um belo trabalho que você faz, né, tem uma audiência fantástica, né, impacta muita gente, alcança muita gente, logo tem uma visibilidade muito grande daqueles que precisam e daqueles que têm uma ideologia por trás, que não se baseiam em boa ciência. Aí eu queria saber duas coisas. A primeira, você enfrentou alguma barreira, tanto na faculdade? E a segunda é se você já chegou a receber ameaças de haters?
Olha, na faculdade, não tive problemas, assim. O pessoal já sabia mais ou menos ali, então cada um na sua. E já tem pessoas, na minha sala tem algumas meninas, tem uma que a filha dela é diabética tipo 1. Então, ela já conhece um pouco o mecanismo, já estuda, já... Então, as pessoas estão mais abertas. Agora, no Instagram, sim. No início, André, quando eu não tinha tantos seguidores, não era tanto. Mas aí, a partir de um tempo, pelo um ano atrás, assim, começaram as... nutricionista, às vezes, pegar o meu post, eu acho que fizeram isso com a Denise também. De ir lá, riscar o nome, o post, fazer correção, xingar de burra. ou ameaçar que vai denunciar porque não sei o quê. E aí, inclusive, até a gente tem um acompanhamento de um assessor jurídico, a gente tem uma equipe, justamente porque eu falei, não, o negócio é mais embaixo, e a gente sempre foi orientada, porque eu sempre digo, eu não sou uma, não ajo como nutricionista, eu não prescrevo dieta, eu só pego os artigos, né, o que eu comecei, pegar artigos e tá aqui, ó, tá aqui a tradução, aí vocês sabem que o jejum de 16 horas é bom, que o jejum de 24 horas é bom, que tal jejum é bom, e aí a gente foi trabalhando nesse viés aí da informação, né, porque em outros países você é livre, você pode falar disso, você não precisa ser um profissional XYZ, né, o Gary Taubes, por exemplo, era um jornalista, né, foi lá e entrou. Então, mas aqui no Brasil a gente tem um pouco essa barreira, principalmente porque a gente não tem tanto acesso, acredito.
Mas é uma barreira cultural, né? Porque, assim, nada impede de você expressar sua opinião, né? A partir do momento que você não invade o espaço do outro de passar dieta, mas comentar, passar informação, não tem absolutamente nenhum problema, né?
Exato. Mas... não, a maioria não vê assim, porque aí vem esses comentários que jejum e dieta da moda, que eu sou louca, porque é, né, como se eu estivesse tirando isso da minha cabeça, né? E aí, quanto mais você estuda, eu falei, gente, tá tão claro, é tão óbvio, né? É só ir ali pegar as fontes corretas. É muito difícil. Parece, às vezes eu me sinto também numa bolha, assim, parece que... Assim, uma grande parte das pessoas não conseguem visualizar, né? Não sei se vocês sentem assim também.
Sim, e tem comentário aqui, né, da Maslene. É difícil convencer pessoas que jejum é saudável. E aí a gente vai começar a falar aqui na prática, tá? É, eu tô ouvindo um pouco de eco meu, eu não sei se é da Flávia ou se é da Nut, mas acho que é da Flávia.
É, não tô ouvindo não, meu não tá com eco não.
Mas vamos lá, tá? É difícil convencer as pessoas. Do ponto de vista da low carb, da cetogênica, a gente já falou muito aqui que nada mais natural para a espécie humana do que comer comida de verdade e baixo carboidrato. Sempre foi assim. Mas jejuns a gente nunca foi tão a fundo do ponto de vista evolutivo. E sim, Flávia, a espécie humana sempre jejuou. Aqueles que não conseguiram superar o jejum, foi os genes morreram, né? Então a gente herdou uma genética que está adaptada ao jejum. Mas qual é o conceito principal do jejum? O que a gente pode considerar jejum? Qual o tempo? Para a gente começar, quando a gente fala de jejum intermitente, e a partir de quanto tempo de jejum?
Tá. Se a gente for estudar um pouquinho aí de antropologia, de história, digamos, há 50 anos atrás, que não é muito tempo, o número de refeições era no máximo 3 refeições. Se a gente for um pouquinho mais atrás, anos 1930, 1940, a média diária de refeições eram 2 refeições por dia. E daí você vê, como não existia um excesso de alimentos industrializados, porque até então a indústria não dominava, né, dessa forma, principalmente no período antes da guerra, da Segunda Guerra, a gente não tinha essa oferta ilimitada que a gente tem hoje. Então, digamos, o jejum intermitente era o normal, né? Você comia, se você fizesse 2 refeições por dia, uma de manhã antes de sair lá para o trabalho, para a colheita, enfim, e outra... lá pelas 7 da noite, você ficava no mínimo aí 14 horas, 16 horas, dependendo dessas refeições, por dia. Então, esse era o normal, né? Então, se a gente for pensar quantas horas é considerado jejum, hoje, né, se falar 8 horas, as pessoas vão fazer exames.
Elas já ficam desesperadas.
Né? Então, tudo é a questão do contexto. Agora, fisiologicamente falando, até tem esses dias eu postei era um livro, eu não me lembro o nome do pesquisador é o Pesky, não me lembro, é um americano, que ele, no livro ele fala de low carb, era um livro na área de fisiologia, ele diz que o nosso pâncreas, ele trabalha ali na função de digestão do carboidrato, de processar o carboidrato, apenas 1% do pâncreas é responsável pela metabolização do carboidrato. E ele trabalha essa função ativa ali, o máximo são 2 vezes por dia. Então, se a gente pensasse assim, o nosso normal seria ir comer duas vezes por dia, né? Então, quer dizer que o jejum aí é considerado que você entra no estado fisiológico com algum efeito, vai começar a partir das 16 horas, né? Dependendo das últimas refeições que você fez. É, agora, isso tudo é o contexto, né? Aí o pessoal às vezes vai no rodízio de pizza, né? Que é o que acontece, faz o jejum aí de 14 horas, essa pessoa nem começou, ela nem entrou, né, no período fisiológico aí do jejum. Então pode variar, né? Mas não sei o que vocês acham, mas pelos meus estudos, esse mecanismo aí do jejum começa a partir das 14, dependendo aí das últimas refeições.
Na literatura, a gente não encontra o termo fechado, né? Não é definido. O jejum é a partir de tanto tempo, por isso que eu te perguntei.
Sim,
alguns profissionais falam a partir de 12 horas, dividir o dia em dois, né? No período de 24 horas, dividindo em dois. 12 horas de estado alimentar, 12 horas de jejum é o mínimo aceitável. Outros vão para 14, outros para 16. Enfim, mas eu não acredito que normal seria um jejum abaixo de 12 horas, tá? Para entender como jejum. Eu não acredito. Nutri, quer comentar?
Eu acho que, né, por essa questão toda da nossa alimentação, né, das pessoas comerem o tempo inteiro, então quando a gente fala ali de um jejum de 16 horas ser o normal, para muita gente assusta, né? É uma coisa que, nossa, 16 horas, né? Então, hoje, para mim, 16 horas é básico, né? Fazer 16 horas já ficou. Eu não consigo, às vezes, comer antes das 16 horas, né? Eu faço. Parece que ainda tem comida dentro do meu estômago, né? Então, para mim, isso é muito, muito tranquilo, porque, né? Obrigada. Né? Para mim, isso é muito tranquilo, justamente porque eu já passei por esse processo de adaptação. Mas, às vezes, as pessoas que estão acostumados a comer sempre, de repente começa a fazer 12, depois vai subindo, né? Eu acho que falar em 12 horas para quem nunca fez já vai assustar. Então, talvez, né, ir fazendo isso de forma, né, gradativa, aos poucos, até isso ficar uma situação fisiológica, né? Como já faço há anos, 16 horas, né, para mim já é bem tranquilo. E virou, né, algo fisiológico nesse sentido.
Flávia, quando perguntam, como é que eu começo a fazer jejum? Pode ser contraintuitivo, né? Mas o que eu acho mais recomendável é primeiro comer comida de verdade. Você não precisa se preocupar em quanto tempo vai passar sem comer. Mas primeiro limpar a qualidade da alimentação. E Flávia falou no começo dessa live que não conseguia seguir dieta, porque não dá para fazer jejum quem come pão de manhã, por exemplo, tá? Por conta da relação da insulina e vai dar mais fome. Aí eu queria saber da Flávia, o que é que acontece para quem come muito carboidrato? Por que tem mais dificuldade de fazer jejuns mais longos? Entenda jejuns longos de 8 horas para cima.
Sim, justamente por esse fator hormonal, né? Que a gente, para emagrecer, as pessoas acham que é só cortar calorias, né? Independente do tipo de alimentos, né, que elas comem. Só que a gente tem essa questão hormonal, que é o que regula nossa fome, nossa saciedade, né? Todos os nossos mecanismos, sono, libido, todos eles são regidos por esse sistema hormonal. E com a fome não é diferente. Muito do que a gente entendia por fome não é fome, mas sim um efeito rebote da insulina. Porque eu como se eu for comer um pão francês logo pela manhã, que a minha sensibilidade à insulina tá super, né, tá super apurada, enfim, a minha glicemia vai disparar logo de manhã, num ponto até não fisiológico, além, né, muito, muito acima do que é esperado pelo corpo. Então, é assim que esse alimento for digerido, esse minha carga glicêmica aí for se estabilizar, eu vou ter um efeito rebote, porque subiu muito, vai descer muito. E é esse o problema que os diabéticos enfrentam, né? Quando eles falam, mas como que um diabético pode fazer jejum, porque ele tem que comer toda hora? Justamente porque a orientação que é dada para o diabético é comer, carregar o mel, carregar, às vezes, até o refrigerante, para dar aquele estímulo de açúcar. Aí, obviamente, essa pessoa tem que Tá sempre repondo, porque o açúcar ele é metabolizado muito mais rápido do que a gordura. Quando a gente diminui esse carboidrato, esse açúcar, a gente naturalmente vai para os outros macronutrientes, né? Que são as gorduras, as proteínas, que são macronutrientes que nos vão dar saciedade. Então, você vai, às vezes, comer a mesma quantidade. Você vai comer 3 ovos que têm a mesma quantidade de calorias, por exemplo, do que um pão com geleia, enfim. Só que depois de um pão com geleia, 3 horas você vai estar com fome. Depois dos 3 ovos, você vai demorar 4, 5, 6 horas para ter fome novamente.
Primeiro passo para começar, a gente vai comer comida de verdade, baixa carboidratos e fica mais limpo. E a gente já fez lives aqui com atletas DM1, que faz acho que 2 refeições por dia, tá? E controlou melhor a administração da insulina com o jejum e low carb. E as diretrizes falam o contrário, né? E aí fica muito mais complicado.
Sim.
Quer comentar, Nutri?
Não, pode seguir aí, que eu tô pensando. Quem que era mesmo do DM1? Tô tentando lembrar o nome dele. Que ele fez a live aqui com a gente, o atleta.
Me fugiu o nome. Se tiver, fala aí nos comentários.
É, então, eu tava tentando lembrar o nome dele. Se ele estiver aqui, ele vai ficar bravo com a gente, né? Mas é justamente isso, né? O diabético tipo 1, né, ele faz esse controle dessa questão toda da insulina, porque ele tem que fazer o uso da insulina, através, né, desse controle do carboidrato. Então, quanto menos carboidrato que ele consome, menos insulina ele tem que usar e menos esse efeito rebote ele tem que ter. Então, é legal, né, a gente falar disso, porque o que eu aprendi na faculdade, que provavelmente a Flávia teve na faculdade, né, é que o diabetes tipo 1 tem que comer o tempo inteiro. Mas é óbvio, se for usar o que as diretrizes nutricionais preconizam, aí ele come o tempo inteiro, tem que aplicar a insulina o tempo inteiro, começa a ter hipoglicemia, porque, né, fica nesse altos e baixos, e o controle é muito pior, né? Então, ou seja, o diabético, tanto o diabético tipo 1 quanto o diabético tipo 2, é a melhor estratégia é a dieta com comida de verdade, né, low carb, e fazer jejuns, que é justamente para poder estabilizar, né, esses níveis hormonais e aí ter um controle da doença.
Franklin Hills.
Aê, Franklin! Lembramos!
Lembramos.
Lembramos que eu colou aí, né?
Não, eu abri aqui, ela. Ser sincero. Flávia.
Franklin, ó, beijo!
Flávia, quem pode e quem não pode fazer jejum?
Olha, é uma pergunta difícil, né?
Difícil.
Se a gente fala desse jejum fisiológico aí de 12 horas, que, né, nem é considerado jejum, né, uma pessoa saudável, acredito, falam muito, né, o cuidado que quem tem que ter, as crianças, né, as grávidas, o diabético tipo 1 também tem que ter esse cuidado, justamente por esse controle da insulina, que ele pode até ter um colapso, então essas pessoas têm que ter mais cuidado. Mas aí, quando me perguntam, não sei o que você acha, Letícia, mas, por exemplo, uma grávida, que às vezes ela, quando ela ela tá grávida e ela tá com sobrepeso, antes de engravidar ela não tinha controle nenhum, aí, de repente, ela descobre essa estratégia maravilhosa. Aí muitas perguntam, é o jejum de 16 horas, posso fazer? Daí a orientação é que não pode, mas assim, ó, na minha opinião, 16 horas de jejum, se a grávida ou se, né, qualquer outra pessoa, se na janela alimentar ela priorizar comida de verdade, alimentos ricos em nutrientes, dificilmente ela vai ter uma deficiência nutricional aí, né, porque 8 horas do dia é um período longo aí que você consegue, com certeza, se alimentar de uma forma muito sábia e muito completa. Não sei o que você acha disso. Porque a gente vê muitas pessoas, a grávida, por exemplo, que não faz jejum, ela também não tem nenhum cuidado, ela passa o dia todo comendo carboidratos que não tem nenhum valor nutricional, e aí sim ela vai ter problemas de nutricional. Então, não sei o que você acha sobre isso, mas, claro, seguir a fome, a saciedade, na gravidez a gente tem mais fome, eu também passei por isso, a gente tinha muita fome, então, assim, sempre ouvir o seu corpo, Mas também ter esse cuidado, porque como a gente está naquele boom de hormônios, a facilidade que a gente tem, a mulher tem, de ganhar peso muito além do que ela necessita, também é grande, né?
Assim, a minha opinião é tudo depende, né? Eu acho que para uma gestante que nunca fez, né, chegar assim, ah, agora eu tô com sobrepeso, então eu sei que o jejum é bom, eu vou fazer. Eu acho que não é interessante, né, nesse Sim. momento. Agora, vamos pensar, né, uma pessoa que já faz jejum, que já está adaptada, que já sabe esse conceito da comida de verdade, que sabe a janela alimentar, né, eu acho que pode ser interessante ela manter, né, essa questão. Óbvio que a gestante, ela tem algumas particularidades, principalmente se ela estiver passando muito mal, né? Que às vezes, sim. no início da gravidez, né? Passa mal, acaba vomitando, né? Perdendo. Então, eu acho que tudo depende desse contexto da grávida, né? Então, se sim. já vem de... da comida de verdade, já entendendo, já fez jejum, tranquilo. Né? Aí, talvez, e só monitorando essas questões da janela alimentar. Mas para uma pessoa que nunca fez, que está começando agora, eu não acho interessante. Né? Por vários motivos, e aí tem que entender o contexto, tem que entender tudo, né? Como é que está funcionando isso. Então, cada um tem que saber, cada grávida, né? Cada mulher tem que saber as suas particularidades, né? Mas... eu sempre indico, coma na hora que tiver fome, né? Então, faça aquele jejum sem ficar contando horas. Vai, uhum. né? Come ali, porque geralmente a grávida também tem muito sono, né? Então, assim, às vezes dorme ali 8 horas da noite, vai acordar 9 horas da manhã, né? Eu lembro que eu dormia pra caramba quando eu tava grávida. Então, eu acabava fazendo jejum de forma natural, né? Sim. Então, isso também tem que entrar dentro desse contexto aí da gestante.
Sim.
Flávia, a gente fala sobre, fez outro por aqui, o preconceito que low carb tem, e a gente atribui muitos ao rótulo, né? A dieta da moda, porque low carb cetogênica, e por desconhecimento as pessoas acabam julgando sem entender a filosofia por trás da comida de verdade. O jejum, eu acredito que tenha esse mesmo problema. O jejum intermitente, pelo desconhecimento, e tem um rótulo, e tem ganhado popularidade, e as pessoas até têm destoado, né? A dieta do jejum intermitente. E o jejum intermitente não é dieta. E quando fala, você trouxe o tema de grávidas, concordo com tudo, mas quando você fala jejum intermitente para gestante, é como se fosse algo fora do normal. Quando a gente olha do ponto de vista evolutivo, e como você deu exemplo, há 50 anos, cara, não empurravam tanta comida para gestantes, né? E do ponto de vista evolutivo, nenhuma gestante comia o tempo todo, ninguém forçava, era natural, obedecendo à fome e comendo comida de verdade, né?
Exatamente, exatamente. Se a gente for estudar a fundo, né? Nossa, é muito, né? A gente sobreviveu justamente por essa capacidade.
Por causa disso, exato.
E é que hoje é uma supervalorização da multialimentação, de muito suplemento, tudo. Então as pessoas, elas temem essa coisa do natural, né? Porque igual você falou, tem mulheres que naturalmente não tomam café da manhã. Porque não sentem fome grávidas ou não, porque isso sempre foi um ritmo fisiológico. Eu sempre ouço, muita gente vem me falar, ai, olha, quando eu era mais jovem, eu sempre pulava o café da manhã, sempre me mantive com muita facilidade o meu peso, mas de tanto me falarem, até profissionais, falar, não, você tem que comer, você tem que tomar café. Aí eu comecei a tomar café e engordei. Porque, né, é uma refeição a mais, enfim, a questão da fome também aumenta, porque a gente sabe, quanto mais vezes a gente come, mais fome a gente sente, isso é fato, né? É, o dia que você acorda aí já comendo qualquer coisa, mesmo que seja low carb, mas isso acontece comigo. Se eu abro a janela num período mais cedo do que eu tô acostumado, eu vou comer mais naquele dia, isso é fato. Não sei com vocês, mas...
Mesma coisa comigo, exatamente a mesma coisa. E autoconhecimento é fundamental, né?
Exato.
Jejum emagrece mais. Eu acredito muito que ele é aplicado, em muitos casos, de forma errada, né? Como se fosse uma ferramenta que potencializa o emagrecimento. As pessoas acabam comendo de qualquer coisa, como você deu o exemplo do rodízio de pizza, eu acho que vão depois compensar no jejum. Mas não é bem assim que funciona. O jejum ajuda, mas eu não sei qual a opinião de Flávia.
Não, ele sozinho, né, assim, sem um viés alimentar é muito difícil, né, a não ser que a pessoa, enfim, mas não é raro a gente conseguir ver esse sucesso em pessoas que comem o que elas querem e fazem jejum e conseguem manter o peso. Mas eu acredito que toda dieta, ela quer, o fundo, assim, o final dela é mimetizar um jejum, né, porque a ideia do jejum é o quê? Uma restrição calórica. Você restringindo o tempo, devido a toda essa mudança hormonal, essa mudança no apetite, a diminuição do apetite, aumento da adrenalina, aumento do glucagon, você vai chegar nesse objetivo de restringir calorias. Então, no jejum, a restrição calórica ela é uma consequência. As dietas tentam mimetizar isso, né? Você come, a ideia de comer de 3 em 3 horas é que você comendo várias vezes ao dia, pouquinho, você sinta menos fome e aí você coma menos, né? Só que na prática não é bem assim. E outras dietas, enfim, que sempre, né? A do Kahn, enfim, que é o quê? Diminuição de apetite, diminuição de calorias. Então, assim, o objetivo é sempre o mesmo, restringir. Então, se a gente for pensar, se eu for fazer uma dieta, por exemplo, uma dieta que eu vá comer 800 ou 1000 calorias todos os dias durante um mês. Daí eu vou comparar essa mesma dieta em fazer jejuns alternados, alguns protocolos de 24, outro de 36, um de 16. Se a gente for comparar esses resultados, com quase toda certeza, baseado nos estudos que a gente vê, que o jejum periódico intermitente ele vai ter mais resultados, justamente devido a essa adaptação metabólica que acontece quando você restringe de forma constante, né? Se você restringe da mesma forma sempre, seu corpo vai se adaptar. Com jejum periódico intermitente, você dá estímulos diferentes. Então, sim, ele tem mecanismos fantásticos, só que... Aí as pessoas confundem, né? Jejum 16, faço todo dia 16 por 8, que, na verdade, não é bem um jejum intermitente, sim um protocolo de horário restrito, né? O TRF lá. Time Restricted Feeding. Ou seja, você limitar o seu horário todos os dias da mesma forma, né? Só que daí o que acontece? A pessoa todo dia faz 16 horas, mas quando abre a janela, come... muito além da saciedade. Então,
como feito uma capivara, né?
Exatamente.
Uma draga.
Até saiu um estudo esses tempos falando que o jejum não era melhor que a restrição calórica contínua, justamente porque eles pegaram essa ideia, colocaram o povo lá para jejuar 16 horas ou 24 horas, mas daí no dia seguinte a pessoa comia 200%. Da calor, assim, a pessoa compensava, que não é essa ideia que a gente explica, né? E claro, se for sempre compensar na alimentação, sim, se você restringir calorias de forma crônica, você vai ter mais resultado, porque você não vai ter essa compensação. Então, depende de como é a sua alimentação, com toda certeza.
Só falar. Inclusive, hoje eu recebi uma caixinha de perguntas, né? Que a moça falou, Nutri, eu faço jejum de 24 horas duas vezes por semana, mas em uma semana eu engordei 2 quilos. Aí eu falei assim, bom, o problema não é o seu jejum de 24, o problema é o que você está fazendo na sua janela alimentar, né? Porque às vezes a pessoa acha que o jejum emagrece, e aí tenta fazer jejuns aí de 24, só que na hora de comer, acaba exagerando na alimentação, e engorda, né? E acaba ganhando peso, ou então mantém naquele platô, e aí a pessoa não sabe o que está acontecendo, né? Nessa questão do peso dela, achando que o jejum vai dar conta aí desse emagrecimento todo, né?
Tem um protocolo, vocês devem conhecer, que é o jejum dias alternados, que é uma pesquisadora lá dos Estados Unidos, que é aquele protocolo que um dia você come, e um dia você não come, é como se fosse jejuns de 36 horas. Parece que no dia que você faz jejum, você ingere no máximo 200 ou 500 calorias. Ou seja, tem gente que não ingere nada. Então você vai ver, segunda-feira você come, terça não, quarta você come. Com essa regulação metabólica, se você fizer todos os dias dessa forma, é impossível você ter haver uma compensação devido a esses fatores hormonais. Então, tem muita gente que gosta desse jejum alternado, apesar dele ser difícil, né? Mas você pensa assim, ah, hoje eu não como, mas amanhã eu como. Aí, quando você vai comer no outro dia, depois de um jejum um pouco mais longo, você não vai ter esse apetite que você imagina, ai, vou comer. Na verdade, você reduz muito o apetite e os marcadores de saciedade ficam muito mais claros, né? Então, você com bem menos alimento, você fica saciado. Daí, gera restrição calórica de uma forma, com uma consequência, né? Então, pode ser, mas daí depende também, né, da disposição aí de cada um de fazer esses protocolos variados, né?
Ó, eu achei muito bonita a forma como o Flávio falou, tá? E curioso, e curioso é que quem come muito carboidrato não consegue entender isso, né? Porque é contraintuitivo, né? Como eu posso fazer jejum intermitente e me sentir mais saciado? Os hormônios da saciedade, o da fome, eles... Enfim, a da fome diminui, a saciedade aumenta. E a Flávia falou que as dietas que recomendo comer de 3 em 3 horas tentam mimetizar o jejum pela questão calórica. E tem um mito do metabolismo, né? Eles querem que você coma o tempo todo para aumentar o metabolismo. Mas no jejum intermitente há uma produção, aceleração do metabolismo, né? Em jejuns mais longos. O que acontece é o contrário, né, Flávia?
Ao contrário, eu acho que o pico, eu estava vendo um estudo que o pico, ali você vai um jejum até 72 horas, o pico é às 36 horas, ou seja, em 36 horas você está com quase com metabolismo assim, tipo 1.5 comparado com o metabolismo das primeiras 12 horas, é incrível. Então, vai contra totalmente essa teoria, né? A gente não tem nenhuma evidência que diz que comer várias vezes ao dia vai te aumentar o metabolismo. Isso não acontece.
Vamos falar de jejuns longos, Flávia. Jejuns acima de 24 horas, tá? Uhum. O que é que você acha que seria uma frequência ideal para a prática individual? Para quem busca, para quem já está na saúde, tá? Não quer emagrecer, mas para absorver os benefícios do jejum, que inclusive já tem prêmio Nobel, mas qual seria o tempo do jejum e a frequência?
Olha, a frequência é complicado, né? Como a Letícia falou, depende muito, principalmente que a pessoa que não quer mais emagrecer, ela já tem uma reserva, né, mais baixa de gordura, então, de nutrientes, enfim, ela tem que estar sempre atenta a essa reserva. Eu sigo bastante informação, que uma pessoa que fala bastante no assunto é o Peter Attia, um médico. Ele faz muito jejum, ele já está na sua forma física ideal, ele tem bastante massa muscular, e ele faz nesse, né, propósito de autofagia. Ele pesquisa muito esses benefícios que a gente ainda não consegue mensurar, né? Na questão da renovação celular, câncer, prevenção de doenças neurocognitivas. Ele, pelo protocolo que eu vi que ele faz, se não me engano, ele faz o de 72 horas, acho que duas vezes no mês, que dá 3 dias, né? Então, ele faz eu sei que cada trimestre ele faz 5 dias, e cada semestre ele faz lá de 7, 8 dias. Ele tem uma frequência, assim, de jejuns longos nessa busca. Mas, infelizmente, a gente não tem estudos, né, André, para comparar essas horas. Isso depende muito de cada metabolismo. Tem pessoas que têm algum problema fisiológico, por exemplo, uma doença neurocognitiva. Então, às vezes, para essa autofagia atingir o cérebro, ela leva mais tempo, é um processo mais complexo. Então, vai depender muito de cada organismo, né? Mas o jejum de 3 dias, que é o de 72 horas, digamos que é o protocolo mais longo, mais estudado, né? Que muitos falam que ele já é suficiente para dar essa resetada, essa mudança aí metabólica. Mas, né, vai variar e vai depender de cada ser humano, né?
É bacana. E o que você falou coincide um pouco com o que... Eu fiz essa mesma pergunta para a doutora Maíra Soliano em uma das lives que ela passou aqui com a gente. Uhum. E ela falou exatamente isso. Na literatura não tem nada que afirme, né, o período ideal... E ela se baseou no que ela estuda também, dos grandes nomes, mundo afora, e o que ela falou, que vê muito, é um jejum de 3 a 5 dias a cada estação. 4 vezes por ano, mais ou menos, tá? Segue mais ou menos essa linha. E é isso, mas não tem nenhum estudo que comprove isso, né? baseado nas pesquisas, nas opiniões dos grandes estudiosos.
O protocolo mais estudado que a gente vê assim com periódicos é o que não é bem um jejum, é o The Fast Mimic Diet, né? Que o Walter Longo lá tem até um viés comercial, porque ele vende aquela dieta, aquele protocolo, mas geralmente são 5 dias numa restrição calórica intensa, eu acredito que são na faixa de 400, uma média
homens
de 400.
Homens e mulheres diferentes.
Tem uma diferença. E assim, 5 dias consecutivos em pacientes com câncer, eu acho que, se não me engano, uma vez a cada 2 meses, ou uma semana a cada, uma vez por mês, dependendo do protocolo aí, quando está vinculado à quimioterapia, né? Então, existe também essa diferença. A pessoa, toda vez que ela vai fazer quimio e quer buscar esses benefícios da redução de efeitos colaterais, né, dos tóxicos. Então, faz essa dieta que mimetiza o jejum a cada sessão de químio. Então, os parâmetros que a gente mais tem são esses, mas também não dá muito para comparar, porque eu acredito que o jejum absoluto, ele tenha muito mais efeitos, né, não sei se vocês concordam. Mas entre fazer um jejum de 5 dias e não ingerir nada, e ingerir calorias, eu acredito que o jejum absoluto vai ter benefícios adicionais.
Ó, falando do esporte agora, tá? O que a gente recebe... É boa parte da audiência aqui do Atlético Low Carb é de atletas ou praticantes de atividade física e profissionais da área, né, envolvidos no esporte. E, frequentemente, a gente recebe perguntas, Flávia. Ora, se eu sou magro, se eu treinar em jejum, de onde vem essa energia para a atividade física? E atrelado a isso, não vai perder massa magra? Qual a sua opinião?
Então, acho que mesmo uma pessoa com 5% ou 7% de gordura, ela sobreviveria ali pelo número de calorias que a gente tem, uma média de gordura, ela sobreviveria umas 3 semanas sem comer nada, né? Então, mesmo uma pessoa muito, muito magra, imagine uma pessoa com sobrepeso. A gente hoje até postei lá o caso do Angus Barbieri lá.
Eu vi.
Na questão da massa magra... Oh,
desculpa, só para contextualizar, tá? Você falou do Angus, é o camarada que jejuou por quanto tempo?
382 dias.
O maior jejum documentado em artigo científico, o maior jejum da história. O camarada passou mais de 1 ano sem comer calorias.
E ele tinha suprimentos para isso, né? Tinha, sobreviveu. Ele disse que a meta dele era chegar aos 80 quilos. Ele tinha 208, se não me engano. E ele conseguiu. Quando chegou nos 80, ele, não, agora vou voltar a comer. E ele manteve esse peso por 5 anos ainda, depois do estudo, eles acompanharam. Aí eu digo, uma pessoa magra, né? Que já está... Aí a gente tem que ver o que essa pessoa prioriza, né? Existem vários tipos de esportes, tá? Então, se a gente falar de um fisiculturista, que a ideia dele é crescer, aí o jejum não é para ele. O objetivo principal dele é volume muscular, que é diferente de autonomia muscular, de força, né? O volume é uma coisa. Essa pessoa que busca o volume, ela busca o maior efeito anabólico possível, né?
Então, superávit, jejum... né? O superávit calórico. Tem que comer muitas calorias e o jejum não ajuda nisso.
O jejum não vai... pelo menos no período lá do bulking, né? Que fala bulking, né?
Isso, o crescimento.
Então, não faz sentido. Agora, sim, uma pessoa... Existem esportes, por exemplo, que a pessoa precisa ser leve, tem que ter uma força muscular moderada, tem que ter uma autonomia, né, uma eficiência, mas ele não precisa ser grande, ele, na verdade, precisa ser leve, né? O jejum, a gente vê que ele tem vários benefícios também na disposição, ali, por causa da adrenalina. Então, a pessoa que treina em jejum, ela vai ter, assim, uma performance apurada, né, quando ela está adaptada. Então, a pessoa tem que ver o que ela busca. Na questão da massa muscular, é muito importante. Eu acredito, sim, que se a pessoa faz muito jejum, já com uma baixa reserva de gordura, ele pode, sim, perder massa magra, massa muscular, né? Então, principalmente se essa pessoa ingere pouca quantidade de proteína. Então, essa pessoa que não quer perder de jeito nenhum massa magra, já está magrinho, só quer melhorar um pouco a performance, talvez jejuns mais curtos, né? Não tão longos, Ou o jejum, que você falou no começo, o jejum metabólico, né? Que é um aporte aí de mais gordura no período pré-treino, que a pessoa vai ter ali a disposição energética da gordura, sem quebrar esse efeito aí, esse ciclo da cetose. Então, e claro que na hora de se alimentar, refeições ricas em proteínas. Mas tem também aquela dieta do guerreiro, né? Vocês devem conhecer aquele protocolo que a pessoa ingere em 4 horas toda a sua quantidade calórica, quase em 4 horas do dia, ou seja, jejua por 20 horas todos os dias e aquele aporte calórico. E a gente vê pessoas relatando que ganham músculo, conseguem até ganhar massa muscular fazendo um jejum aí de 20 horas, mas com essa atenção na hora de se alimentar, né? Então, acho que é possível, sim, tem várias estratégias, mas a pessoa tem que, acredito que ela tem que ver qual é a prioridade e ficar atenta aí a essa necessidade. Quando é uma pessoa que só quer emagrecer, a pessoa está lá com 90 quilos, com um percentual super alto de gordura, uma mulher com já em meia idade, que não tem essa preocupação com a estética, ou com performance, ou com o biotipo muscular, quantidade de músculo, é mais fácil, né? Ela não tem que ficar tão atenta. Mas, nesse caso que você citou, tem que estar mais antenado, né? Ser acompanhado aí pelos profissionais, aí vocês sabem bastante aí da área esportiva, com certeza essa pessoa precisa de mais informações, mais precisas para o caso dela.
Exato.
Perfeito, a Flávia falou do fisiculturista e faz muito sentido. O camarada que quer crescer muito, não faz muito sentido jejuar. Mas num programa Teste Low Carb, a gente tem alguns atletas que buscam um alto rendimento e em alguns momentos eles aplicam treinamento de jejum justamente para absorver os benefícios da flexibilidade metabólica, tá? Em momentos pontuais. Mas, Nutri, é possível treinar e competir em jejum?
Super possível. E assim, para atletas, a gente tem que ver nessa questão do jejum, né? Usar ele como estratégia, dependendo desse objetivo. E a janela alimentar, ela é muito importante. A janela alimentar para o atleta, ela é muito importante, porque senão ele vai ficar deficiente em proteína, acaba ficando deficiente em caloria, porque o atleta tem que ter um aporte calórico, e como o jejum, ele é uma restrição calórica, né? Então, ou seja, a gente tem que também colocar isso nesse contexto, porque às vezes o atleta começa a fazer muitos jejuns de jejuns, e aí começa a perder o rendimento, não porque, né, chama na adaptação, às vezes porque não está conseguindo comer o aporte de energia que ele precisa. Então, tudo depende de vários fatores. Então, o atleta que faz o jejum é uma liberdade. É algo incrível a gente ver, né, que tem uma melhora, mas estrategicamente a gente tem que pensar nessa janela alimentar. Por exemplo, na dieta do guerreiro, né? 20 horas de jejum e 4 horas de janela. Mas dentro dessas 4 horas, dependendo de quem for esse atleta, ele tem que comer muito bem. E às vezes, principalmente quem come bastante proteína, às vezes não consegue comer muita coisa, né? Porque a proteína, ela dá muita saciedade. E aí, nesse caso, será que nós vamos precisar abrir mão ali do uso de algum suplemento para que ele consiga? Porque às vezes ele quer manter o jejum pelos benefícios que tem, né, da adrenalina e tudo mais, mas dentro dessas 4 horas, por exemplo, ou de quantas horas ele fizer, a gente precisa ter um aporte adequado nutricional. Então, não é só, assim, pensar no jejum e fazer jejum achando que isso vai ser a última maravilha do mundo, mas a janela alimentar, ela tem que ser muito bem feita para que ele tenha, né, esses benefícios e consiga performar fazendo jejum, né, e tendo uma alimentação adequada.
Então, o mito de perder massa magra no jejum, desde que na janela alimentar tenha um aporte adequado de calorias e proteínas, vai por água abaixo. Inclusive, Flávia, olha que curioso. Dizem, né, que o jejum intermitente compromete a massa muscular, mas tem estudos mostrando que jejuns longos, se não me engano, de 3 a 4 dias, aumenta a produção do GH, hormônio do crescimento. Que o papel dele, um dos principais papéis, é promover o ganho e a boa manutenção da massa magra, né?
Muito. Já é um fator protetivo aí, né? Passou lá das 18 horas, esse GH vai aumentando cada vez mais. E é incrível. Inclusive, esses tempos atrás, eu fiz uma live com uma pesquisadora lá da Alemanha, e ela tem uma clínica de jejuns, e lá as pessoas vão jejuar, fazer jejuns prolongados, geralmente pessoas com alguma doença, uma inflamação. E eles fizeram o último rastreio lá de metabólico de umas pessoas, eles randomizam também as pessoas, e eles falaram que um jejum, André, de 4 ou 5 dias, eles foram medir a força muscular. Ela disse que ficou muito surpreendida, que mesmo um jejum de 5, 6 dias sem comer nada, eles mediram lá, fizeram aquela medição em unidade de medida ali de força, e constataram que as pessoas tinham mais força. É muito incrível, né?
Legal.
Se a gente for pensar evolutivamente,
exato,
faz todo sentido. Faz sentido, é.
Do ponto de vista evolutivo, faz todo sentido. No entanto, né, há poucas décadas começaram a dizer as diretrizes para você ter na base alimentar carboidratos, arroz, cereais, massas, na contramão do que a espécie humana evolui comendo. E aí fica difícil, né, você se libertar dessas crenças e ter os benefícios de comer comida de verdade com jejuns naturais. E aí, Flávio, eu queria entrar num ponto que estava aqui no roteiro, que o Luke Gear perguntou sobre doenças autoimunes e alergias com jejum. Se realmente tem algum benefício com jejum de 72 horas.
Inclusive, nesses estudos do Walter Longo, ele cita muito, né? A autofagia, principalmente das doenças autoimunes que ele cita bastante é artrite e artrose, que é uma doença mais fácil de rastrear, né? Dá para também fazer exames de imagem para ver esse comprometimento, e sim, pelo esse fator de reset celular, né? É como se... E é muito importante que acontece durante o jejum, por causa dessa deficiência de calorias, né, acontece esse reset. E também o período de realimentação é muito importante, porque quando você volta a se alimentar depois de um jejum de 3 dias e comer proteínas, né, principalmente as proteínas são muito importantes, existe uma reconstrução, né? Então essas proteínas é como se você reconstruísse o seu corpo. A gente vê isso muito na questão do reparo muscular, né? De quando a pessoa está querendo ganhar massa magra, que é exatamente esse mecanismo. Mas isso também acontece em outras células. Então, é como se a gente se reconstruísse aí através do jejum. Então, acho muito incrível. E saber o que eu acho, não que o jejum, igual você falou, seja a salvação da lavourinha ou a última maravilha do mundo, mas é uma forma, é uma esperança, né? Porque a gente está numa realidade que a gente só confia nos remédios, em procedimentos muito, às vezes, que não funcionam muito. A pessoa não tem esperança, ela vai lá, toma um medicamento, achando que, principalmente em relação ao câncer, em outras doenças autoimunes, que a gente também não tem um arsenal aí de tratamentos medicamentosos que sejam eficientes. E aí, quando a gente vê que existem alguns mecanismos que podem te auxiliar, já eu acredito que é uma esperança aí para a pessoa ter uma qualidade de vida melhor, né?
Ó, tava no roteiro aqui, você falou do câncer, eu queria trazer essa pergunta também para você. É difícil, né, aplicar protocolos de jejuns para pacientes oncológicos. A doutora Janaína fala muito de estudos, é difícil por questões éticas, se eu não me engano, mas... Você falou de mimetizar jejum, e existem já muitos profissionais que estão mimetizando jejuns como terapia adjuvante ao tratamento tradicional com pacientes oncológicos, né?
Sim.
O que é que a gente tem na literatura? Quais são os potenciais benefícios?
A gente tem uma teoria que chama a teoria do Warburg Effect, que é um alemão lá que descobriu no período da Segunda Guerra que as células cancerígenas, elas fermentavam com o açúcar. Então, é uma descoberta que até o Hitler, na verdade, esse cara, é muito interessante a história dele, esse médico era judeu, e ele descobriu lá no laboratório dele que as células do câncer, elas se proliferavam através desse processo de fermentação. E devido a ele ser tão brilhante, ele conseguiu escapar da Segunda Guerra, ou seja, ele não foi para o Holocausto, ele conseguiu sobreviver, e depois da guerra ele conseguiu fundamentar melhor esses estudos. Então, a partir disso, a gente tem essa evidência, assim, de que a célula cancerígena, ela reage com muito mais potência ao açúcar, né? Que é o carboidrato em geral, esse processo de fermentação. Aí, quando a gente pensa num mecanismo evolutivo aí, que a gente restringe calorias e, ao mesmo tempo, restringe esse mecanismo da fermentação do açúcar o tempo todo na corrente sanguínea, a gente pensa que o câncer, ele pode até existir, você pode até ter uma predisposição genética, que muitas pessoas têm, mas você interrompe, pelo menos, aí o suprimento que ele estava recebendo e fazem essas células se proliferarem. Então, existe outro pesquisador, que é o Thomas Seyfried, ele fala, se você não der suprimento para esse câncer, para essas células, elas não vão crescer, isso é fato. Então, por aí a gente já vê que existe uma ligação muito forte com a alimentação, né? Mas, infelizmente, ainda é um caminho muito
longo,
tortuoso,
né?
Difícil, né? Aí a gente, por outro lado, vê quando o paciente entra num tratamento oncológico, os próprios oncologistas orientam ele tomar sorvete, porque ele perdeu muito peso, né? A bolacha Maria. Então...
Porque você merece, né?
Porque você merece, porque você está sofrendo, enfim, é muito controverso, infelizmente. E aí você vai estudar, você vai ver que essa incidência exorbitante aí de câncer, cada vez mais, né, pessoas, e nos últimos anos, com certeza estão relacionados com o nosso estilo de vida, né, sem dúvida nenhuma.
Flávia, aproveitando o estilo de vida, e para a gente estar entrando na reta final aqui, qual o papel do jejum no tratamento ou na tentativa de remissão de doenças metabólicas, como diabetes tipo 2, hipertensão, esteatose hepática? Doenças metabólicas relacionadas são principalmente relacionadas à qualidade da alimentação, né?
Sim. São doenças causadas pelo excesso, né? Tanto o excesso alimentar quanto o excesso de carboidratos, né? O fígado gorduroso, por exemplo, é um excesso que a gordura vai se depositando em volta do próprio órgão, devido, né? A gente sabe que o carboidrato tem essa... Então, o jejum é uma forma de diminuição de excesso, né? O simples. Então, você diminui o excesso comendo comida de verdade e dando um tempo para o teu corpo metabolizar, né? Igual na esteatose não alcoólica. É uma doença, não existe tratamento, não existe medicamento que trate, né? E a pessoa que começa a fazer low carb, reduzir carboidratos, fazer jejum, em 3 meses a pessoa não tem mais aquela quantidade excessiva de gordura no fígado. Então, não é muito... A doença metabólica, digamos que é o número um, né? É o primeiro resultado que as pessoas vão ver.
Exato. E tem que ser aliado à comida de verdade, né? Não é só jejuar.
Com certeza, com certeza. Justamente para não dar esse suprimento de carboidrato de forma constante, né?
Pronto, para a gente encerrar a última pergunta, essa vai ser a mais difícil, tá? Flávia, se prepara. O que é mais poderoso para a nossa saúde? O suco detox ou o jejum intermitente?
Mas o suco tem o quê? Brincadeira. Tem tanto suco detox.
Rapaz, ó, deu nossa hora, Flávia. Muito obrigado, tá? Obrigado de coração. Parabéns pelo trabalho que você tem feito.
Muito legal.
E obrigado pelo seu tempo e por contribuir com tanto conhecimento.
Obrigada a vocês também, adorei. Muito bom trocar figurinhas, né?
Muito bom. Nutri, peso pesado aí, eu avisei.
Peso pesado, E nós vamos comprar.
Eu quero te perguntar uma coisa. Ah. Eu vi que você está toda lindona aí, você falou que fez jejum, low carb. Você chegou a fazer protocolos diferentes? Você fazia todos? Você disse que o 16 é o mínimo, né? Você chegou a fazer?
Eu faço. Cada dia é um horário diferente, até diminuir. Então, às vezes, já tive, né? 16 seria a média, né? Mas eu já tive. Alguns dias que eu fiz 14, já tive alguns dias que eu fiz 20. Eu ainda tô nessa, vou começar a fazer os mais prolongados a partir de agora, justamente porque eu quero ver se volta um pouquinho a flacidez, né? Porque, óbvio, eu emagreci muito, tem a flacidez. Então, agora eu quero começar a fazer os jejuns mais longos para voltar a pele aí. Então, mas eu vou fazendo ele de forma intercalada, né? Não sempre é o mesmo.
Ó, aproveitando que a Flávia perguntou o segredo da Nutri, a Nutri revelou, tá? Flávia, você faz quantas refeições por dia?
Olha, no máximo duas. É o meu máximo, e às vezes, assim, é duas e como alguma coisa ali que é contado como uma refeição, mas refeição de sentar mesmo com a minha família é no máximo duas.
E jejuns muito longos, qual foi o máximo que você já fez e com qual frequência você faz jejuns mais longos?
Sim, jejuns longos, olha, o máximo que eu fiz foram 92 horas. Acho muito difícil, hoje eu já estou no meu peso ideal, então assim, hoje eu também perdi um pouco de peso nos últimos meses, eu acho muito difícil passar das 36 horas, assim, às vezes, porque a minha adrenalina fica assim, eu fico muito elétrica e fome nenhuma, né? Igual eu falei, depois das 24, 26 horas, se você dorme, no outro dia a fome é zero. Mas como, né, o meu objetivo hoje não é mais perder peso, eu me sinto bem, me sinto, né, também priorizo uma alimentação mais low carb, gosto muito, não consigo fazer a carnívora, assim, com muita frequência, mas assim, eu percebo que o dia que eu ingiro mais proteínas em relação a outros alimentos, até carboidratos bons, eu me sinto muito bem, eu acho que por causa do efeito da cetose, enfim. Então, jejum realmente, esse estilo de vida não tem, né? A disposição não existe, não, nada se compara. Eu estou aí com 40 anos, eu não tinha essa disposição quando eu tinha 20. Então, é uma mudança mesmo de dentro para fora, não tem. Só quem experimenta vai saber o que eu estou falando aqui. Então, não é clichê, mas não existe remédio que traga esse bem-estar.
Ó, o bacana é que é vida real, tá? A Flávia estuda e pratica o jejum, não é só teoria, porque muita gente que fala mal porque não consegue, né? Fica falando mal. A Nutri, vamos deixar só para deixar registrado. A Nutri já fez um jejum de mais de 80 horas, foi isso?
Já. 78. Já fiz. Ah, eu não me lembro certinho, mas foi assim uns 4 dias, mais ou menos, de jejum.
E para deixar registrar também, eu também fiz um de domingo a quinta, eu acho que deu 88 horas. E em todos os dias eu treinei, tá? Corri uma hora.
Eu também treinei. Também.
Todos os dias. Então,
e
é
como
isso.
Como você se sente, André, quando você faz isso? Vocês também sentem essa adrenalina, assim, sim. Mas...
Ó, adrenalina sim. E o ponto negativo, entre aspas, é o sono. Não chega sono, né? Pra dormir é difícil.
É difícil.
Adrenalina aumenta, energia, concentração a mil. Já corri várias maratonas em jejum também, tá? Testando. Não que seja preciso correr em jejum, nem que vai ser melhor ou pior. Mas como a gente sabe que as diretrizes falam muita coisa que não faz sentido, a gente precisa testar, né? Então já corri 6 maratonas em jejum.
Nossa. Tem propriedade para falar.
Vida real, né? Flávia, obrigado mais uma vez, tá? Rapaziada, obrigado pela presença de todos. Boa noite.
Boa noite. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.